pensei que estavam à espera, mas...
Não, faz mal, esteja completamente à vontade. Senhoras e senhores deputados, começo por dar as boas-vindas ao Sr. Dr. Carlos Magno na qualidade de Presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social. Certamente o Sr. Dr. sabe, e já lhe mandaram a grelha, que pretendemos fazer a apreciação do projeto de lei apresentado pelo Partido Socialista número 506/12, regula a promoção da transparência da propriedade e da gestão das entidades que prosseguem atividades de comunicação social. Sr. Doutor, como, enfim, calcula, é sempre um gosto ouvi-los, porque partimos do princípio de que há sempre aqui uma troca de conhecimentos, que acho que é sempre útil para todos nós, independentemente das ideias que cada um tenha. De qualquer maneira, Sr. Doutor, há aqui um rigor da minha parte em termos do tempo que eu peço-lhe que não leve como uma guilhotina, mas sim, enfim, a preocupação que tenho em conseguir, nomeadamente em cumprir, até porque tenho outra audição a seguir. Está bem, Sr. Doutor? Sr. Doutor, eu dava-lhe já dentro deste, até 10 minutos, uma intervenção inicial do Sr. Doutor, depois passaríamos a cada um dos grupos parlamentares e o Sr. Doutor tinha o mesmo tempo, que eram 5 minutos, para eventualmente, enfim, responder, e fazíamos isto e dávamos, em princípio, por finalizada a nossa reunião. Muito obrigado, Sr. Doutor. A palavra ao Sr. Doutor Carlos Magno, Presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social. Faz favor, Sr. Doutor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. É um prazer estar aqui. O Presidente da ERC vem a esta casa sempre que é convidado, convidado, notificado, chamado, usem a expressão que quiser, que quiserem, com todo o prazer, falar sobre o tema que acharem conveniente, seja ele politicamente oportuno ou não. É meu dever prestar contas a esta casa e eu gostaria de lhes dizer que, infelizmente, eu hoje venho mais para ouvir do que para falar. Por uma razão muito simples. Nós não sabemos, não temos conhecimento oficial de nenhum documento, a não ser a proposta do Partido Socialista que foi entregue e que depois baixou à Comissão para debate mais alargado e especializado. Conhecemos esses documentos e a ERC vai ter que se pronunciar sobre o documento final quando ele estiver pronto. O Conselho não tem uma posição oficial sobre isto. Nós ontem discutimos no Conselho Regulador normal desta semana o que é que poderíamos vir cá dizer e chegamos à mesma conclusão. Não há posição oficial ainda da ERC, teremos que nos pronunciar no fim, pronunciar-nos-emos com todo o gosto no final. Isto não significa que o Presidente da ERC não venha aqui reafirmar o que sempre disse. Se se derem ao trabalho de ver declarações minhas e de outros membros do Conselho Regulador em anteriores passagens por esta Comissão, verificarão sempre essa insistência na necessidade de regular bem a transparência do setor e, por outro lado, também a economia dos meios. Eu chamo-lhe economia dos meios porque foi essa a expressão usada pelo Dr. Carlos Tavares numa reunião, presidente da CMVM, numa reunião convocada pelo Partido Socialista há cerca de 3 anos, onde os reguladores, Dias Amado em representando a ANACOM, o professor Sebastião representando a Autoridade da Concorrência, o Dr. Carlos Tavares representando a CMVM e eu próprio representando a ERC, discutimos esta questão de forma livre, onde cada um vinha dizer aquilo que achava, independentemente das instituições a que presidia. E o Dr. Carlos Tavares explicou-nos a todos que, e ele fala enquanto presidente da CMVM, como é que funcionam os fluxos de capitais, os financiamentos e os diversos interesses nesta área, como é que funcionam ou como é que poderão funcionar. E por isso, eu acho que, tão importante como as declarações que eu possa fazer aqui ou que outros membros do Conselho Regulador possam vir a fazer quando formos chamados, eu acho que é muito importante ouvir o Presidente da CMVM. Dito isto, eu congratulo-me porque sei que a Comissão, ou pelo menos vi notícias disso, a Comissão quer ouvir o Dr. Carlos Tavares. Eu acho que ele tem uma experiência muito importante sobre esta matéria e nós próprios, na entidade reguladora, Estamos a fazer um trabalho supervisionado pela minha colega Raquel Alexandra, que tem como tema, deixem-me ver se eu não me engano exatamente no tema, que se chama Pluralismo, Propriedade e Transparência dos Média. Este documento é um trabalho ainda em elaboração, é um working paper, é uma versão preliminar para comentários internos, eu não vou distribuir isto naturalmente, mas é uma espécie de draft para nós discutirmos a questão com os diversos parceiros do setor, porque a ERC considera este assunto delicado, considera este assunto estruturante e considera este assunto fundamental, sobretudo numa altura em que nós, entidade reguladora, acabamos de receber e de aprovar um relatório feito pelo professor Guilherme Valdemar de Oliveira Martins, professor da Faculdade de Direito e que foi a pessoa que ganhou um concurso aberto pela ERC, um concurso relativamente restrito, mas um concurso aberto pela ERC para elaborar o chamado relatório sobre a situação económico-financeira dos meios que anualmente nós inserimos no relatório de regulação que aqui apresentamos. Esse texto do professor Guilherme W. Oliveira Martins, eu digo W. para distinguir do Dr. Guilherme Oliveira Martins, Presidente do Tribunal Constitucional. Esse trabalho do Dr. Guilherme W. Oliveira Martins foi aprovado ontem, será entregue, veio comigo a Dra. Joana Pizarro, que é chefe de gabinete do Conselho Regulador e informou-me há dois minutos antes de entrar aqui, que o documento será entregue hoje oficialmente no Parlamento à Sra. Presidente, presumo, aos serviços, e, portanto, é muito provável que esse documento chegue rapidamente a esta Comissão. Eu trago comigo uma versão desse documento e não vou, naturalmente, deixá-lo, vou só aqui mostrar ao Sr. Presidente para que seja testemunha de uma linha que vem logo na primeira página do relatório oficial, que chama a atenção para a fragilidade do setor, a extrema dificuldade em que os órgãos de comunicação social e o chamado sistema mediático português está, e aquilo que, do meu ponto de vista, é necessário fazer, independentemente das medidas ou das receitas que se possam aplicar. Eu espero que este Parlamento consiga algum consenso e consiga perceber que estamos numa fase extremamente delicada da passagem ao digital e há um apetite enorme de meios de comunicação ou de grupos de comunicação estrangeiros pelo espaço da língua portuguesa. Este mercado é um mercado muito interessante e convém que as pessoas saibam. A propósito disso, e como sei que há vários deputados que estiveram na conferência da ERC, eu não posso deixar de lhes chamar a atenção para um relatório feito pela Roland Berger para essa conferência da ERC, onde o Dr. António Bernardo, que é um dos líderes da Roland Berger em Portugal e na Europa e na América Latina, descreveu um quadro que é, eu diria, dramático, para não usar outra expressão, sobre o futuro imediato do sistema mediático em Portugal. Naturalmente que os consultores propõem medidas que nem sempre são possíveis de executar. Eu sei que enquanto o Dr. António Bernardo falava em fusões, aquisições e outras medidas habituais na gestão, eu me levantei da primeira fila onde estava a assistir e disse: bom, mas isso a ERC não pode permitir, porque lá se vai o pluralismo, lá se vai a diversidade, lá se vão uma série de coisas. Ou seja, e quando digo isto, disse-o de forma espontânea, chamando a atenção para aquilo que deve ser o valor, ou que devem ser os objetivos fundamentais da ERC a preservar. Por um lado, a diversidade, a pluralidade e o pluralismo, mas também a boa situação financeira dos grupos de média portugueses, tendo em conta também a sua dimensão. Para terminar, Sr. Presidente, e penso que o meu tempo já se esgotou, eu gostava de lhes dizer também o seguinte. Estudei todo o histórico sobre esta matéria. Sei que há dois vetos presidenciais do atual Presidente da República. Li-os bem, li todo o debate parlamentar que houve nessa altura no Parlamento. Isto foi, salvo erro, há 6, 7 anos. Está ali o Pedro de 7 anos. Foram dois seguidos, salvo erro. Esse debate, do meu ponto de vista, deve ser revisitado. E já agora, eu não gosto de vir aqui ao Parlamento falar apenas por aquilo que me parece e dizer umas generalidades vagas, eu gostaria que os senhores deputados, se tivessem oportunidade, consultassem duas coisas muito interessantes. Por um lado, o relatório que os... E estamos a falar de jornais estrangeiros ou de grupos de média estrangeiros. O relatório que o New York Times fez para si próprio, os responsáveis pelo New York Times tiveram muito tempo fechados, 6 meses, salvo erro, a estudar a crise do jornal e do grupo, e as conclusões a que chegaram, enfim, estão disponíveis na net. É um trabalho de fundo que se chama Innovation e que é muito interessante consultar. E depois, ainda este fim de semana, o Spiegel Online trazia um estudo que o Jeff Bezos, o homem da Amazon, fez quando tomou conta do Washington Post. Eu estou a falar apenas de jornais em papel, jornais que estão a transitar para o digital. Se falarmos de televisão, a situação, ou melhor, as questões podem ser também bastante semelhantes e bastante interessantes e estimulantes. Eu só lhes queria dizer que, nos últimos tempos, aconteceu em Portugal um facto que vai ter consequências estruturais, ou teve consequências estruturais. Estou naturalmente a referir-me à crise na PT e tudo o que isso implica para o sistema mediático português. E dito isto, porque penso que já me alonguei, repito, venho mais a ouvir do que falar, mas estarei naturalmente disponível para as perguntas que me queiram fazer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra a Sra. Deputada Conceição Caldeira, por parte do Partido Social Democrata.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. Um cumprimento especial ao Dr. Carlos Magno. É sempre um gosto tê-lo nesta comissão, ouvi-lo e partilhar o profundo conhecimento e também as responsabilidades que a ERC tem, principalmente nesta temática. O Sr. Presidente disse que não vinha para falar, mas nós não nos vamos coibir de lhes fazer as perguntas para sabermos o que pensa sobre esta temática, tanto mais que aqui muito bem referiu que é importante obterem-se consensos numa matéria tão importante como esta que estamos aqui a debater. E para o PSD também é extremamente importante, porque como é do conhecimento público, é apanágio deste grupo parlamentar e desta maioria a defesa e o respeito pela atividade da comunicação social, uma vez que a consideramos um dos pilares da democracia, da liberdade, como tive a oportunidade de já aqui referir na audição ao Sr. Ministro da Poiares Maduro, em que levantei já aqui algumas questões que se prendem com a transparência da titularidade dos órgãos que perseguem a atividade de comunicação social. Aliás, até a própria Constituição da República é bem clara ao consagrar a liberdade de imprensa e dos meios de comunicação social perante os poderes político e económico, e nela se prevê já a divulgação da titularidade dos órgãos de comunicação. Aliás, prevê igualmente, no seu artigo 39º, a existência de uma entidade administrativa independente que garanta os direitos fundamentais da comunicação social. Por isso aqui estamos hoje, de pleno direito, a ouvi-los sobre o assunto. Mas antes de lhe colocar algumas questões sobre esta temática, não posso deixar de realçar o agrado com que acolhemos este projeto de lei do Partido Socialista, por pretender promover a transparência da propriedade da gestão das entidades que prosseguem as atividades de comunicação social. Por isso o trouxemos a esta comissão, para que o mesmo seja debatido de uma forma mais alargada, para que as partes interessadas sejam ouvidas e no final se almeje esse consenso tão importante. Mas, apesar de considerarmos da máxima importância a titularidade dos órgãos de comunicação social, o grupo parlamentar do PSD não pode deixar de considerar igualmente importante o financiamento desses mesmos meios, assim como a transparência dos governos societários desses órgãos. Por isso, entendemos que o regime legal da transparência da comunicação social que se pretende alcançar deverá incluir disposições sobre as obrigações de informação relativamente à titularidade. E nessa obrigação se deve incluir a titularidade por conta própria, por conta de outrem, ou como mero usufrutuário do capital social das entidades que exerçam atividades de comunicação social e também no que concerne aos meios de financiamento de tais entidades. Defendemos igualmente que todas estas informações devem ser transmitidas à ERC. Também consideramos, assim como Vossas Excelências referiram, que as informações devem ser prestadas pelos órgãos que exercem atividades de comunicação social à ERC, devem ser claras e que os registros exigidos também devem ser clarificados. Gostaria aqui também de abordar a preocupação de Vossas Excelências plasmada no artigo 11.9 do vosso parecer e que passo a citar, em relação aos mecanismos de notificação, publicitação e gestão de contas previstos no artigo 13º do projeto de lei e que incumbiram à ERC assegurar os mesmos pela sua complexidade e dimensão e pelo extenso universo regulados, televisão, rádio e imprensa, contemplados nesta medida, obrigariam à ponderação da suficiência dos meios materiais e humanos à disposição da ERC, citei. E, dito isto, gostaria de lhe pedir para concretizar um pouco melhor esta vossa preocupação. Também no ponto 11.7 do vosso parecer são levantadas algumas dúvidas quanto à conformidade constitucional dos números 3 e 4 do artigo 13º do projeto de lei. E por isso gostaria ainda que também aprofundasse esta matéria e nos esclarecesse sobre o que pretendem dizer com duvidosa conformidade constitucional. E para terminar, trazia aqui à colação o que o Sr. Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional nos disse na última audição em 11 de fevereiro, em que deu conta a esta Comissão do quanto considera importante que a transparência seja alargada também aos meios de financiamento de que dispõem as entidades que prosseguem atividades de comunicação social, bem como às suas estruturas de governo societário, tendo essa entidade a obrigação de transmitir essas informações à ERC. Defendeu igualmente o Sr. Ministro que as informações, incluindo as relativas aos meios de financiamento, devem ser tornadas públicas pela ERC e por isso lhe pergunto, tratando-se da matéria da competência dessa entidade, o que pensam sobre este assunto, que permitia, e a nosso entender, uma maior transparência. Por fim, só agradecer os contributos que já nos deixou e também fazer esses votos que como referiu, que se alcance um amplo consenso nesta matéria, porque isso iria de certeza beneficiar a democracia. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Conceição Caldeira. Tem a palavra o Sr. Presidente. Nas mesmas condições.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada. As questões são interessantes. Mas eu vou limitar-me, ou não poderei dizer mais do que aquilo que diz o parecer 26/2014 que a ERC emitiu sobre o documento do Partido Socialista. E o ponto que a Sra. Deputada referiu sobre os meios dados à ERC para fazer essa supervisão, eu prefiro chamar-lhe supervisão, estão aqui referidos, obviamente que a ERC depois vai ter que se organizar em função daquilo que for o diploma que os senhores aprovarem. Isto é, depende muito daquilo que quiserem colocar na lei para que a ERC depois articule a sua atividade àquilo que a lei obriga a fazer. E, portanto, fez-me uma pergunta concreta sobre o que é que nós nos referimos sobre a duvidosa legalidade constitucional que pode estar ali num ou outro ponto. Eu não vou especificamente, como é que eu ia dizer, detalhar essa questão, porque eu acho que o parecer da ERC, e não sou jurista, mas e muito menos constitucionalista, mas o parecer da ERC foi obtido por alguma, não sei se por consenso ou por alguma maioria bastante confortável, e foi um parecer que foi dado tendo em conta que o processo ainda estaria na sua fase inicial. Tínhamos essa indicação expressa pelas partes todas. Eu queria só, aproveitando também o facto de estar aqui, para lembrar o meu amigo Medeiros Ferreira, que nos deixou há uns tempos, E ele costumava dizer, não sei se a história corresponde a uma verdade factual, histórica ou não, mas parece que no antigo Parlamento israelita, quando as leis eram aprovadas por unanimidade, elas não valiam. Isto é, se as leis fossem aprovadas por consenso total, isto significa que a lei não interessa. Isto dizia o Medeiros Ferreira com o seu espírito, e eu lembro sempre disto. O meu apelo, se me é permitido esse apelo, é que haja sobre este tema um bom debate. E porquê? Um estudo que a ERC fez há cerca de 2 anos, o estudo estava feito quando este quase a ser acabado, quando este Conselho Regulador entrou. E é um estudo feito pelo Departamento de Análise Média, que fala da autoimagem dos grupos de comunicação. E é um estudo muito interessante, que eu presumo que os seus deputados têm, mas se não têm, podem consultar, porque estará disponível na ERC. É um estudo que fala e que diz basicamente o seguinte: todos os órgãos de comunicação social são mais ou menos, são bons a falar da crise dos outros, como é normal. A autoimagem dos grupos de mídia é sempre muito condicionada por aquilo que é a gestão do próprio grupo, que é uma tarefa difícil. Se me permitem uma pequena sugestão, e eu digo isto completamente a título pessoal, mas passando por essas questões que a Sra. Deputada levantou da tal duvidosa constitucionalidade, eventual duvidosa constitucionalidade, que eu não sei se é ou não, admito, ou pelo menos dará uma boa discussão, eu gostava de colocar-lhes esta questão. Gerir grupos de média não é fácil. Na legislação que vão produzir, seria bom que tivessem em conta que os grupos de média têm que ter uma gestão moderna, eficaz, tendo em conta, por um lado, o seu passado, o seu passivo, o seu lastro, e, ao mesmo tempo, a transição para novas plataformas e novos modelos de negócio. De resto, o estudo da ERC, que o professor Gustavo Cardoso fez com a ERC, ou está a fazer com a ERC, e que basicamente tem como tema novas oportunidades de negócio e novos modelos de comunicação, de média, é um estudo que eu prometo que farei chegar aqui a esta comissão logo que esteja concluído. Ele é um estudo que ouviu praticamente toda a gente que no setor tem voz ativa nesta matéria, outros que já tiveram, por exemplo, ouvimos os ex-gestores da PT todos e várias pessoas que tinham responsabilidades nesta área, e será muito interessante perceber o que é que há 2 anos ou há 1 ano se pensava sobre o futuro e aquilo que se pensa hoje, porque de facto muita coisa mudou em Portugal no último ano. Não sei se respondi a tudo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Medeiros, por parte do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu começo por cumprimentar o Dr. Carlos Magno, agradecer a sua presença aqui e dizer que, de facto, nós também estamos um pouco na mesma posição que o Sr. Doutor, ou seja, nós apresentámos um projeto e congratulamos-nos que, de facto, a maioria nos tenha acompanhado por fim nesta preocupação da transparência da propriedade dos órgãos de comunicação social, que consideramos que é um pilar fundamental. Estamos obviamente conscientes que se pode ir mais longe, mas de facto neste momento estamos um bocado a discutir um projeto que ainda não existe, se me permitem, que foi de facto anunciado pelo o seu ministro Miguel Poiares Maduro, mas cujo os contornos não sabemos exatamente. E o que nós podemos fazer, de facto, é, por um lado, debater o projeto que já está em cima da mesa, embora, como tenha dito e bem, e agradeço que tenha relembrado, foi um projeto que foi feito acompanhado de uma grande auscultação de todos os meios e todos os intervenientes, e ainda bem que relembrou a conferência que nós fizemos justamente aqui no Parlamento com todos os reguladores e com uma série de académicos e universitários especialistas na área, antes da apresentação mesmo do projeto, para justamente perceber quais eram os contornos e o mais longe possível que podíamos ir nesta procura da transparência. Permite-me só fazer um leve reparo. É que o veto presidencial prendeu-se com os dois vetos presidenciais, com uma proposta legislativa mais completa ainda, que dizia respeito à transparência e à concentração. E de facto, acho que é de facto importante relembrarmos o debate que foi na altura, mas aqui, de alguma maneira, só estamos a falar de uma parte dessa proposta legislativa, que aliás lamentamos, mas porque pensamos de facto que a questão da concentração vai se tornar cada vez mais uma questão central. E aqui faria de alguma maneira a minha primeira pergunta, que é se, enquanto Presidente da ERC, como é que vê este crescente movimento de concentração dos meios de comunicação social, que é um movimento que não é apenas português, até pouco português, vamos dizer assim, relativamente àquilo que se está a passar um pouco por todo o mundo. E, portanto, que perigos é que vê neste movimento? Estamos obviamente conscientes da fragilidade do setor e por isso é que consideramos que justamente em momentos de grande fragilidade é que temos que ser muito cuidadosos nas regras da transparência para que justamente situações de fragilidade não possam justificar financiamentos ou pressões, ou quando os órgãos de comunicação social estão mais frágeis, estão mais dependentes de financiamento, os poderes públicos e, de alguma forma, a opinião pública, a poder estar consciente das pressões que existem e até ser um aliado para resistir a essas pressões. Portanto, se não considera que esta situação de fragilidade financeira com a transição para o digital, com tudo o que isso implica de alteração de negócio, não torna ainda mais premente arranjarmos aqui mecanismos de transparência relativamente ao financiamento. Por fim, não posso deixar... queria só fazer uma breve nota, porque a senhora deputada Conceição Caldeira mencionou, de facto, agradeço os reparos que fez em relação ao relatório da ERC, que de facto foi um relatório preliminar, e queria só deixar claro que o parecer da ERC, que as dúvidas que relativamente ao artigo 13 e da constitucionalidade e sobretudo ao número 4, é algo curioso, porque o que está previsto no número 4 é exatamente o mesmo sistema e o mesmo método que é usado pela CMVM. Portanto, se há qualquer perigo de constitucionalidade, seria relativamente ao modelo da CMVM, coisa que não me parece ser adotada. Portanto, queria só deixar isso muito claro desde o início, porque é exatamente o mesmo modelo que é aqui seguido. Portanto, nestas limitações do exercício de voto. Fechando essa parêntese, há de facto aqui a grande questão, porque é em relação à titularidade e àquilo que o Sr. Ministro disse que considerava imprescindível, de facto, toda a primeira parte parece-nos que o nosso projeto já engloba, toda a titularidade, até de forma nominativa, seja por conta própria, seja por conta de outra, isso não temos qualquer dúvida. Há aqui uma noção que o Sr. Ministro anunciou e que a Sra. Deputada repetiu, que é esta noção de usufrutuário, que não confesso que tenho alguma dificuldade em perceber o que é que o Sr. Ministro entende por mero usufrutuário do capital social. Não sei se o Dr. Carlos Chamado nos poderia tentar esclarecer um pouco, embora as declarações não sejam suas, bem sei, a questão não é essa, e eu vou já terminar. Depois há, de facto, a questão dos fluxos financeiros. E embora reconhecendo a importância de haver transparência ao nível dos fluxos financeiros, eu só gostava de saber se, do seu ponto de vista, isso pode entrar em conflito com aquilo que é a própria atividade comercial dos órgãos de comunicação social. Embora nós estejamos de acordo que é importante ter uma noção a esse nível, mas como é que essa fiscalização dos fluxos financeiros se poderia fazer? Porque, no fundo, percebemos que é esse o cerne da questão que o Sr. Ministro gostaria de introduzir aqui neste debate. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Presidente.
Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada Inês Medeiros. Eu vou ser muito breve para responder às suas primeiras declarações. Sim, estou de acordo. Acho que é no momento em que o setor está mais frágil que devemos estar mais atentos às suas, à transparência. Se me perguntar do meu ponto de vista pessoal quais são os mecanismos, terei todo o prazer em lhe responder e em vir aqui ou em falar até individualmente com deputados. Eu neste momento estou aqui em representação da ERC e como presidente da ERC. Para não criar ou antecipar a minha opinião que transmitirei aos meus colegas. Ser presidente da ERC não é fácil. Não é fácil. E gerar consensos sobre esta matéria também não. E, portanto, eu vou repetir aquilo que sempre disse sobre estas matérias e se os senhores deputados virem declarações que eu fiz no passado, vão perceber que ela tem alguma, para não dizer uma enorme coerência entre o que eu dizia sobre a economia dos meios, citando o Dr. Carlos Tavares, além da titularidade, e também uma outra coisa que eu sempre fui dizendo, porque eu bati-me desde sempre pela força legal dos estatutos editoriais, batalha em que não estou a ter, para já, porque parece que vêm uns sinais interessantes, grande adesão, mas lá chegaremos. São as duas minhas grandes questões. Eu estou aqui enquanto Presidente da ERC e, portanto, o que eu posso dizer sobre essa matéria é aquilo que eu prometi dizer no princípio, ou seja, os senhores deputados façam a lei e nós teremos que adaptar os estatutos da ERC, os estatutos e toda a atividade da ERC àquilo que o Parlamento nos pedir. Quando coloca a questão da tal duvidosa constitucionalidade de que falou e que se fala no parecer da ERC, eu ontem tive o cuidado de falar com alguns juristas da casa e o que me disseram, não sei se estou a responder à sua questão, mas admito que isto seja um problema, ou seja, pode ser interessante fazer com que a ERC seja depositária de alguma informação, depositária. Se essa informação for depositada na ERC e for reservada a quem tem que fazer a regulação, se essa informação, e estou a falar a título muito genérico e sem entrar em... Se essa informação for publicada, isso pode pôr em risco a competitividade entre os meios e outras atividades normais de gestão. Mas isto é uma informação que eu dou a título completamente pessoal para explicar o enigma que a deputada Inês Medeiros coloca, porque de facto admito que possamos estar a falar disto. Ou seja, se informar a ERC de determinado tipo de atividades ou de financiamentos ou de fluxos financeiros pode vir na lei e pode ser uma obrigação, admito, se os senhores deputados assim o quiserem. Agora, depois é preciso ver se essa informação fica na ERC para a ERC trabalhar e para a ERC usar enquanto regulador ou se essa informação deve ser completamente pública e escancarada. Eu não tenho sobre isso opinião, mas admito que grande parte das questões, e sobretudo quem faz gestão de média, possa colocar este problema. Não sei se era essa a questão ou não. Se não é, peço-lhe desculpa, mas admito que sim. Quanto às declarações que o Sr. Ministro fez, eu ouvi-as, estou de acordo com algumas, com outras não, mas também me reservo a minha opinião para mais tarde, naturalmente.
Obrigado, Sr.
Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Carlos Magno, Presidente da ERC, cumprimentar o Sr. Presidente, as colegas e os colegas deputados e dizer que tenho gostado de ouvir com a maior atenção esta audição até ao momento, dizer que não se trata de um consenso, mas que é bom que haja uma convergência no interesse de se aprofundar, digamos, o escrutínio da transparência do funcionamento dos órgãos de comunicação social, porque são, de facto, um dos pilares da democracia. Essa transparência é essencial e a sua robustez e a sua projeção no futuro depende precisamente desta transparência e da sua fiabilidade no presente. Nós acompanhamos o raciocínio que aqui tem sido feito. De facto, a titularidade e as diversas formas de titularidade são importantes, são essenciais. Agora, nós sabemos, a realidade atual diz-nos, que o funcionamento dos grupos de mídia, porque já não falamos do jornal A, do jornal B ou da televisão C, falamos dos grupos de mídia, o funcionamento dos grupos de mídia depende já muito pouco da titularidade do capital e muito mais dos fluxos financeiros do seu dia-a-dia. Portanto, isto é a realidade das empresas e, nesse sentido, em sintonia com aquilo que vem sendo dito, e aqui há uma analogia muito particular com aquilo que diz o Dr. Carlos Tavares e com o que se passa a nível da CMVM, é importante sabermos de onde vem o dinheiro que mantém vivos esses grupos de mídia, como funciona, por que meios, de quem, porque só assim é que podemos, e é que a ERC, como entidade reguladora, pode aferir a cada momento, com esta transparência, da isenção e do serviço público de informação que os mídias devem prestar. E parece-nos, por isso, da maior importância. O financiamento, TUCUR, os fluxos financeiros, a atividade comercial destes grupos de mídia, nesse sentido, portanto, termos esta percepção e esta ideia muito clara. Porque há aqui uma situação paradoxal, e o Sr. Carlos Magno referiu-a no início, que é, Portugal vive uma particularidade um bocadinho estranha, que é, tem um mercado muito apetecível e, ao mesmo tempo, contrasta com grupos de mídia que estão, em termos financeiros, em posição de alguma fragilidade e, podemos mesmo dizer, dependência permanente destes fluxos financeiros correntes no dia-a-dia. Como se faz esta articulação? Como temos uma relação saudável? Porque, obviamente, sem fluxos financeiros as empresas não funcionam e sem financiamento as empresas não funcionam. Como se faz uma articulação saudável e equilibrada sem pôr em causa aquilo que é essencial, parece-nos muito importante. Depois também uma questão que eu creio que podemos ajudar na questão da transparência é a questão da concentração. Nós, apesar de sermos um mercado pequeno, um mercado restrito enquanto mercado português só, há uma tendência e uma apetência natural hoje em dia do negócio para o volume. E o papel do regulador, o nosso papel enquanto legislador, será a bem da diversidade, a bem da pluralidade, a bem de boa informação, contrariar esta tendência natural do mercado, sejamos francos. Portanto, aqui, neste particular, estamos em contraciclo com o mercado para preservar um valor maior, que é o valor da pluralidade de informação e o valor da isenção e da independência e da diversidade. Portanto, também saber o que pensa o Sr. Presidente da ERC sobre esta matéria e com que pistas nos poderá ajudar nesse sentido. Depois, também, e muito, muito sucintamente, a nível desta transparência tem havido, e é natural que haja, e faz parte da dinâmica empresarial atual, muita sinergia de informação. E assistimos a um fenómeno, e é uma nota que gostaríamos de introduzir, assistimos a um fenómeno que antigamente nós víamos, fonte Reuters, fonte ANOP, fonte as antigas agências de notícias. Hoje vemos um fenómeno diferente, que é comprarmos em diversas partes do mundo o mesmo conteúdo informativo, que tem uma base, que tem uma matriz, mas que não é identificado e que nos aparece, termino já, Sr. Presidente, e que nos aparece em cada ponto como sendo um conteúdo original. Também aqui nos parece importante, de alguma forma, introduzirmos a nível legislativo esta clarificação e, dado ter esgotado o meu tempo, assim termino, Sr. Presidente, muito obrigado pela tolerância.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Presidente da ERC.
Muito obrigado, Sr. Deputado Raul Almeida. Obrigado, Sr. Presidente. Eu concordo genericamente com aquilo que disse. Não poderei dizer muito mais porque tenho que ter noção de que aquilo que eu digo está nos limites daquilo que o Conselho Regulador pensa ou pode vir a aprovar? E volto à questão que há um bocado a deputada Inês Medeiros colocou, que é, nós não sabemos ainda como é que vai ser o documento final. E quando virmos o documento final, teremos, por lei, naturalmente, que emitir um parecer. O parecer que nós emitimos, que é o parecer 26/2014, sobre a proposta do Partido Socialista, creio que é bastante revelador e deixa pistas suficientes para aquilo que pode ser um trabalho também a desenvolver pela própria ERC. E chamo a atenção para o trabalho que a minha colega Raquel Alexandra está a fazer com diversos parceiros do setor, e esse trabalho chama-se Pluralismo, Propriedade e Transparência dos Média, como já lhes disse. Este trabalho não sei exatamente quando é que ficará pronto, mas ele está em estado razoavelmente avançado, e espero que isso seja um grande contributo para este trabalho conjunto que temos que fazer. Eu estava aqui com dúvidas se já tinha dado uma informação a esta Comissão e ao Parlamento, mas creio que não vim cá ainda, depois de ter tido uma conversa com o Sr. Governador do Banco de Portugal na sequência da crise no BES. O Sr. Governador do Banco de Portugal, não vou revelar o que é que foi a nossa conversa, mas o Sr. Governador do Banco de Portugal, quando eu cheguei lá ao gabinete dele, tinha em cima da mesa impresso um relatório do próprio Banco de Portugal sobre o setor dos média em Portugal. Eu confesso, desconhecia o relatório. Sei que o Banco de Portugal faz isso com muita regularidade. Não sabia que era tão minucioso relativamente ao setor dos... Conheço o relatório do Banco de Portugal naturalmente, mas não conhecia a minúcia daquele. E o Sr. Governador chamou-me a atenção para... um pequeno parágrafo que eu vou citar de cor, correndo o risco de não ser completamente rigoroso. Mas aquele parágrafo, que o relatório, salvo erro, é de abril, portanto, a primavera de 2014. E eu vou citar de cor, correndo o risco de não ser exato, mas a ideia é esta. Ao contrário do que acontece nos países da União Europeia e nos países da OCDE, em Portugal... E agora, é que eu não sei se a minha expressão é exatamente esta, mas é uma questão de consultar o relatório, e peço aos jornalistas que aqui estão, se quiserem transcrever a frase, que vão ver o relatório à internet, para eu não correr o risco de estar a citar de forma menos rigorosa. O relatório diz, ao contrário do que acontece noutros países da União Europeia e da OCDE, em Portugal o setor financeiro não investe muito no setor dos mídia. Mas, em contrapartida, o setor financeiro é responsável por grande parte da atividade dos mídia. Para quem sabe ler isto, eu acho que, estando no relatório do Banco de Portugal, eu repito, não sei se esta citação é exata. O espírito é a letra, mas o relatório está disponível. E da mesma maneira que o relatório me escapou a mim, que leio geralmente todas essas coisas, eu admito que tenha escapado ao Parlamento, a esta Comissão, porque o relatório é grande e abarca todos os setores. Devo dizer-lhes que aquele setor, que aquele relatório, tanto fala sobre os grandes grupos de mídia como sobre as pequenas tipografias e os pequenos jornais paroquiais que se publicam. Portanto, é o setor todo. E é um relatório que deve ser lido atentamente. Nós estamos agora em... fevereiro, eu não sei se em março ou abril não sairá um novo relatório mais atualizado. Ler o do ano passado talvez valha a pena, esperar pelo deste ano pode ser muito, muito interessante. Porque este ano tem, em 2014, no final de julho, de agosto, setembro de 2014, um acontecimento que altera estruturalmente todo o sistema. E, portanto, ficar-me-ia por aqui relativamente a essa questão das sinergias e da... Eu acho que o Sr. Deputado Raul Almeida colocou a questão de que eu já tinha aqui falado, convém que se perceba. E eu vou dizer isto de forma clara. Agora citando, fazendo um bocadinho como faz o Sr. Governador do Banco de Portugal no seu relatório. Ao contrário do que parece ou ao contrário do que se pensa, o setor da comunicação em Portugal é muito interessante para investidores estrangeiros. e não me estou a referir só àqueles que têm investido tradicionalmente, mas é um mercado muito interessante. Dito por vários investidores estrangeiros que olham para isto e perguntam porque é que ainda não aconteceu nada. Para não me citar a mim próprio, ou não citar, enfim, nenhum documento que a ERC tenha produzido, mas devia ter produzido, ou deve produzir sobre esta matéria, eu cito um artigo publicado pelo professor Nobre Correia, não sei se no Diário de Notícias ou no jornal onde ele escreve agora, e que é um artigo onde ele explica como é que os grupos estrangeiros podem, de um momento para o outro, entrar em Portugal e investir na língua portuguesa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tenho nada a pedir desculpa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos, por parte do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, cumprimentar o Sr. Presidente da ERC. Senhor Presidente, eu tenho alguma dificuldade em colocar algumas questões, assumo que a dificuldade é minha. Primeiro e desde logo porque não tenho conseguido perceber esta dicotomia entre o Dr. Carlos Magno e o Presidente da ERC. O senhor tem tido dificuldade em gerir isto. O que é que diz o Dr. Carlos Magno e o que é que diz o Presidente da ERC e, por isso, aquilo que são... Mas eu, de qualquer maneira, coloco as questões todas e depois o senhor avaliará se quem responde é o Dr. Carlos Magno, se é o Presidente da ERC. Mas, para adensar ainda mais as minhas dificuldades, é agora esta questão dos médias serem um bom negócio para a banca, isto precisamente quando estamos a falar em transparência, então acho que isto, pronto, apetecível, pronto, realmente enquadra muito bem. Mas a questão era simples, tem-se referido aqui, o Sr. Presidente tem referido que, e quando houver um projeto e a pronúncia sobre um projeto, mas nós no concreto, e estas audições são marcadas para discutir um projeto de lei em concreto, que é o projeto do PS. Referiu agora aí um relatório que eu não conheço, também estive à procura dele aqui no site da ERC, não encontrei. Não, uma posição da ERC relativamente, não foi isso que referiu. Presumi que era isso. Não é isso. Pronto, então percebi mal, porque no concreto o que nós precisávamos de ouvir era sobre este projeto, não sobre as intenções. Sobre as intenções, teremos a oportunidade de nos pronunciar sobre elas, mas temos um projeto concreto e qual é a opinião? Não sei, não nos pode dizer, há impedimento legal para que se pronuncie sobre o projeto de lei do PS ou não se quer pronunciar, gostava de perceber isso, porque aquele é um projeto em concreto, tem medidas, tem posições em concreto e por isso sobre essa não é nada em abstrato e que esteja para vir. Depois, uma questão que já foi aflorada, nós também temos muita preocupação, temos preocupação com a transparência, aliás o PCP aprovou este projeto na generalidade, mas também com a concentração, que já foi referido, com o problema da concentração, aliás, é a própria ERC que no relatório, referiu agora este relatório, eu julgo que será do mesmo tipo de relatórios, que em 2013 dizia que mais de 70% dos ativos estavam na posse de dois grupos, o que é, na nossa perspectiva, muito, muito preocupante. Mas como é que isto se relaciona e como é que estes problemas, aliás, referiu já aí alguns problemas, como é que se relacionam com a independência dos meios de comunicação? E se têm ou não, e se colocam, põem ou não em causa aquilo que é a independência que deve existir? Relacionado com esta questão da concentração, aliás, não deixa de ser curioso ouvir aqui dizer que a concentração é uma tendência do negócio para ganhar volume, aliás o CDS referiu, e quando não é uma tendência do negócio, o governo estimula a concentração num conjunto de setores e tem medidas. Eu falo aqui, por exemplo, dos setores produtivos. Há um estímulo claro à concentração. Por isso, se isto é mau na comunicação social, há outros setores, e se o governo pretende tomar medidas para que ela não aconteça na comunicação social, muito bem, mas há outros setores, nomeadamente setores produtivos, em que está a ser promovida a concentração. Mas no âmbito da concentração, se nos podia explicar melhor o que é que, quando diz economia de meios, o que é que pretende dizer com economia de meios? Porque dos meios, exatamente, perdão, a economia dos meios, porque uma das questões, depende da leitura e do conteúdo que tem esta questão que coloca, mas uma das questões relacionadas com a concentração tem sido, por exemplo, o despedimento de jornalistas, ou concentrar os órgãos de comunicação. A concentração, o despedimento e a precarização, que na nossa perspectiva também tem uma relação muito forte com a independência, com a capacidade de trabalho e com a possibilidade de ser independente no exercício da atividade profissional. Mas se esta economia dos meios tem, que relação é que tem com isto? Por isso, à partida, poderia, a economia de meios pode ter, na minha perspectiva, pode ter a ver com isto, mas nada como esclarecer para perceber bem esta matéria. E eram estas as questões que tinha. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para responder o Sr. Presidente da ERC.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos. Sr. Presidente, também serei o mais breve possível. Obrigado pelas questões. Eu acho que nunca nos encontramos nesta comissão e tenho muito prazer em repetir uma coisa que eu, salvo erro, disse a primeira vez que vim a este Parlamento e que a sua colega de partido depois foi repetindo, inclusivamente, em entrevistas que deu, e eu fico muito feliz pela expressão, que aliás não é minha, mas eu costumo usá-la, e a expressão é o movimento... Há uma espécie de movimento pendular que está a ensanduichar o setor editorial, que é, por um lado, assistimos à profissionalização das fontes e, por outro lado, assistimos à proletarização dos jornalistas. E este movimento é terrível. E, portanto, estou completamente de acordo que é fundamental sairmos desta situação, mas para isso temos de ter grupos de comunicação saudáveis, virados para o futuro e capazes de se saber autossustentar e gerir. Eu sou muito rigoroso com as palavras, às vezes cometo lapsos de língua, eu não tivesse andado a fazer durante 20 anos um programa como psicanalista, mas julgo que não cometi nenhum lapsus língua, nenhuma gafe que me fizesse passar a mensagem de que eu estou a falar de economia de meios e não de economia dos meios. Portanto, eu gostava de insistir nesta lógica, que é, quando falo da economia dos meios, falo dos fluxos financeiros, falo, e agora atenção porque vou dizer duas palavras que do meu ponto de vista são provavelmente as palavras chave para este negócio, sem qualquer sentido pejorativo, dos média. E eu estou a falar de duas coisas, audiências e fatia de publicidade. Audiências e fatia de publicidade. Quando eu trabalhei num dos grupos, e trabalhei em todos, por isso é que eu conheço bem o setor, ou quase todos. Quando eu trabalhei num dos grupos, o líder de um dos grupos privado dizia-me o seguinte: atenção, que aquele jornal que pertencia ao grupo Ser Líder, estamos em 2010, vale, só por vender mais um jornal, 1 milhão de contos. Eu vou repetir. O facto de um jornal Ser Líder em 2010, um jornal diário, valia automaticamente 1 milhão de contos a mais. E eles sabem fazer contas, e há quem vos explique aqui isto muito melhor que eu. Os negócios das audiências e, ao mesmo tempo, também a questão do bolo publicitário e como ele é repartido. Eu não sei se, nas atuais competências da ERC, está a supervisão detalhada dessa área. Eu sei que o artigo 5º dos estatutos da ERC, salvo erro, ponto B, diz que a ERC, em articulação com a autoridade da concorrência, deve garantir que o sistema funciona. E se o sistema não funcionar, a ERC chama a autoridade da concorrência e intervém. Também estou a citar de cor, mas sei que o espírito, a ideia é esta. O que significa que, quando nós falamos em economia, nós temos que falar disto tudo. Fluxos financeiros, e aquilo que eu falei, citando o relatório do Banco de Portugal, é no mínimo picante, e não sou eu que o digo, é o Sr. Governador. É o relatório, por acaso eu sei quem foi o autor daquele relatório dentro do banco, porque aquilo tem assinatura, não me recordo neste momento, mas é um relatório, embora eu diga, eu prefiro agora esperar pelo relatório deste ano. Por um lado. E por outro, eu acho que este Parlamento tem que ter a noção de saber quem é que lidera, com que audiências e com que fatura do bolo publicitário. Quando nós tivermos esse quadro completo, podemos olhar para a paisagem de outra maneira. E, portanto, relativamente às questões que o Sr. Deputado pôs sobre a minha dupla identidade ou desdobramento de personalidade, ou eu e o meu heterónimo, eu queria lhe dizer o seguinte. Eu sei. Mas pode ser. Porque é assim, eu tenho a noção de que se viesse aqui, enquanto jornalista que trabalhou no setor, que conhece bem os grupos, praticamente todos, que tem reuniões regulares, porque é uma das vantagens de ser presidente da ERC. Eu tenho praticamente reuniões regulares com todos os líderes dos grupos de média em Portugal. Os públicos, os privados, todos, e até estrangeiros. Porque há muitos aí, como sabem, a disputar o nosso mercado. Televisões e não só. Eu devo dizer-lhes que hoje penso o que pensava quando era jornalista e trabalhei nos diversos grupos, mas penso de uma maneira um bocadinho mais preocupada. Ou seja, olho para isto e fico muito, muito aflito com aquilo que vejo. Porque acho que o poder político, ou seja, os senhores deputados, nem sempre têm a noção da responsabilidade que têm nesta matéria e devo dizer-lhes que é ao poder político que é o poder político que deve comandar a economia e não o contrário. E ficaria por aqui. Não poderei dizer mais nada sobre o que a ERC pensa sobre isto, porque tenho alguma curiosidade e também alguma ansiedade sobre o debate que nós vamos fazer e sobre o trabalho que a minha colega Raquel Alexandra está a supervisionar, onde eu espero que os diversos parceiros apresentem eles próprios algumas ideias e, sobretudo, que nos expliquem o que é que vão fazer no futuro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Honório, pelo Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente da ERC, quero cumprimentá-lo e agradecer as intervenções que fez até ao presente. Reconhecendo que o contexto desta audição tem algumas peculiaridades, em primeiro lugar porque se centra num projeto de lei do PS, em segundo lugar porque, enfim, nós gostaríamos imenso que ele se centrasse também sobre um projeto de lei do Bloco de Esquerda que foi chumbado pela maioria e que se reportava à exigência de apresentação de toda a cadeia de propriedade dos meios de comunicação social, dos órgãos de comunicação social, se possível até offshore, sendo o caso. Esse projeto de lei foi chumbado e, simultaneamente, aguardamos pela iniciativa da maioria, cujos contornos desconhecemos. Em nosso entendimento, porventura, haveria um espaço mais aberto em que esta audição poderia ser realizada um pouco mais tarde, mas respeitamos a iniciativa tomada e eu quero devolver algumas questões, reconhecendo muito que já aqui nos deixou. Em primeiro lugar, fez um diagnóstico e deixou aqui um alerta muito preciso quanto às ameaças, aos perigos, aos apetites que os grupos internacionais podem ter sobre a comunicação social portuguesa. Deixou até um sinal quase de alerta. Eu não sei se nos pode... como se nós devêssemos estar à espera, ainda agora nos disse bem, enfim, que o poder político não assume bem a responsabilidade que devia assumir nestas questões, enfim, que é, não sei se uma acusação, mas pelo menos uma advertência bastante forte. Não sei se nos quer dar algum dado que nos permita, enfim, sermos mais responsáveis sobre a antecipação que aqui está a fazer deste apetite dos grupos internacionais. Em segundo lugar, deixou-nos também, partindo do relatório do Banco de Portugal, parece um instrumento muito, muito importante, mas deixou-nos esta tensão entre a constatação de que o setor financeiro não investe muito, mas é responsável. E essa responsabilidade, porventura, talvez nos possa deixar alguma apreciação sobre os contos dessa responsabilidade. Sim, mas utilizou aqui fez uma citação relativamente livre e, portanto, eu sei que nos quis deixar a pensar sobre esta dupla vertente. Uma coisa é o investimento, outra coisa é a responsabilidade, e nesse sentido talvez nos possa ajudar a perceber um pouco melhor esta esfera de competências do setor financeiro. Nós vamos retomar, tendo a maioria chumbado, como lhe disse, o projeto de lei do Bloco de Esquerda, o que é uma pena. Nós vamos retomar para muito breve uma iniciativa relativa ao controlo da concentração no quadro da comunicação social. Parece-nos que é, obviamente, uma exigência, não é só a transparência de propriedade, não é só o conhecimento dos donos e do dinheiro, mesmo que o dinheiro vá até offshore. Eu penso que os próprios jornalistas, recentemente precarizados, teriam muito interesse em saber claramente quem é que lhes paga. E, obviamente, que quem lê, quem consome jornais e todas as outras formas de comunicação, tem um direito, é um direito fundamental, do nosso ponto de vista, conhecer até ao fim quem financia, quem tem título de propriedade sobre aquele meio de comunicação social. Bom, faremos este debate no quadro possível, mas gostaríamos de voltar à questão da concentração. E, nesse sentido, a última questão que lhe deixo é sobre outros quadros legais, nomeadamente na Europa, que entendam que deveriam ser... que sejam, digamos, mais eficazes ou que tenham uma resposta, ou que possam ter uma resposta a uma legislação mais ajustada do que aquela que nós temos. Enfim, há modelos até muito diferentes, não é? Há países que optam pela articulação entre a regulação e a autoridade da concorrência. Nós sabemos que há quadros legais diferentes, há entidades com competências diferentes daquilo que é o nosso quadro, mas porventura, se nos quiser... dizer se há algum exemplo, se há algum caso que nos mereça particular atenção como o mais sistemático na legislação e nos meios de controlo ou de fiscalização, pelo menos, da concentração da propriedade.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Presidente da ERC.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Deputada. É sempre... um prazer ouvi-la colocar essas questões, porque, tanto quanto me lembro, o seu discurso e o meu são bastante insistentes sobre as mesmas matérias e sobre um núcleo duro de questões que eu acho que são a questão fundamental, sobre a qual provavelmente teremos respostas diferentes ou divergentes, mas o problema é esse. Vamos por partes. Começando talvez pela última questão, modelos estrangeiros que possam ser interessantes para a regulação. Não sei se os senhores deputados sabem, não tenho obrigação de saber isto, mas a ERC é relativamente transparente sobre essa matéria. Uma das competências, ou uma das competências do Presidente da ERC é fazer reuniões regulares com os seus congéneres estrangeiros. Existe um organismo europeu, existe um organismo mediterrâneo, e recentemente foi criado um organismo chamado ERGA, convém que os senhores deputados percebam a importância que tem este organismo, de todos os países, de todos os reguladores de países da União Europeia, no sentido de influenciar diretamente as diretivas em Bruxelas. Este grupo de trabalho, que funciona sob a presidência do presidente francês, do CSA francês, o Sr. Schramek, é um grupo que tem vindo a reunir na própria Comissão Europeia, com funcionários da Comissão Europeia e com políticos da Comissão Europeia, responsáveis por esta área, e temos vindo a trabalhar modelos de transparência e modelos de regulação. O que eu posso dizer aos deputados que fizeram a lei da ERC e que inventaram de alguma forma a instituição a que eu presido, é que o modelo da ERC é olhado com interesse, curiosidade e até admiração. Não estou a referir-me a quem dirige a ERC, não me estou a referir, estou a referir à estrutura, à arquitetura da ERC. É considerado um modelo muito interessante na Europa. Um estudo feito a pedido da Troika sobre a ERC e feito pela E.T. Kearney, e eu julgo que esse relatório é confidencial, É confidencial porque é um relatório sobre a independência e a eficácia da ERC, que foi um estudo feito há 2-3 anos, salvo erro, mas é um estudo da E.T. Kearney, que coloca a ERC, eu também não sei se estou a ser exato, doutora Joana, se me pudesse ajudar, mas eu acho que nos coloca a seguir ao regulador alemão e ao regulador dinamarquês ou ali um país da zona nórdica. Isto é, teoricamente, a ERC é um bom modelo de funcionamento de regulador. Até porque, como sabem, ao contrário do que acontece na generalidade dos países da União Europeia, nós não temos apenas o audiovisual. Temos também a chamada imprensa tradicional. E, com a passagem ao digital, grande parte da imprensa tradicional está a cair nesta área dos reguladores que até agora não tinham interferência nesta área. É muito interessante, por exemplo, ver o que o CSA francês fez depois do Charlie Hebdo, quando o Charlie Hebdo se passou num jornal que teoricamente não tinha nada a ver com o Conselho Superior do Audiovisual francês. E, como sabem, o Conselho Superior do Audiovisual francês é um órgão que na hierarquia do Estado tem um peso muito superior a muitas instituições francesas, porque de facto... Bom. Se me pergunta se estamos satisfeitos com o modelo com a arquitetura da ERC, eu nunca estou satisfeito e acho que é sempre possível melhorar e, sobretudo, vamos lá ver, eu acho que nesta matéria se aplicam também as leis de Darwin. Não resistem os mais fortes ou não sobrevivem os mais fortes, sobrevivem aqueles que conseguem adaptar-se às novas condições. E nós estamos numa fase em que o mercado mudou completamente. E há uma série de coisas que é preciso redefinir. E eu não sei, voltando aí atrás, se vão ser os grupos mais fortes que vão sobreviver, e espero ser muito telegráfico, mas muito objetivo nisto, eu não sei se os grupos que vão sobreviver são aqueles que atualmente são mais fortes e dominam a agenda, dominam a paisagem, ou se não haverá, no futuro, novos modelos de negócio e novos meios que, pela sua leveza, pela sua agilidade, pela ausência de lastro e pela ausência de dívida, se quiserem, ou pela ausência também de recursos, capital humano instalado, digamos assim, não tenham outras vantagens. Eu chamo a vossa atenção, porque acho que vale a pena, eu deixo-me repetir uma frase, sendo que esta frase é uma homenagem que eu presto a esta comissão. Este assunto é sério e discute seriamente com pessoas sérias. Não me peçam para vir aqui fazer intervenções cheias de atualidade sobre um tema que é complicado, é delicado e precisa de muita, muita paciência e muita atenção. O que o Sr. Bezos diz, Jeff Bezos, diz sobre o caso do Washington Post, deve ser, e isso é facilmente consultável, eu até trouxe o recorte porque é melhor as pessoas olharem, mas pode-se consultar facilmente na net, porque os jornais alemães, por exemplo, abriram uma grande discussão sobre o tema. Eu daqui um bocadinho mostro para não estar agora aqui aos papéis, literalmente. Mas, respondendo diretamente à senhora deputada Cecília Honório, eu gostava de lhe dizer o seguinte. Estou a acompanhar... Ah, está aqui. É uma coisa que vem no... É curioso que seja o Spiegel a fazer um grande dossiê sobre esta matéria, porque explica como é que o senhor que vende livros na internet decidiu apostar tudo comprando o Washington Post, e o que ele quer é rede. Ou melhor, ele dá rede ao Washington Post e, ao mesmo tempo, não quer saber dos conteúdos. Entregou os conteúdos aos editores. E a única coisa que ele quer enquanto investidor é utilizar a rede dos livros também para vender jornais. Chamo a atenção para isto porque há novas realidades a surgir por aí e convém que os senhores deputados conheçam este mundo. O relatório do New York Times é outro relatório interessante que eu já lhes disse que vale a pena ler, sobretudo porque, enfim, os jornais trouxeram a grande notícia que é, dizia o New York Times, nós temos os melhores jornalistas, temos a melhor informação, somos o jornal mais prestigiado e, no entanto, porque é que uma pequena publicação e recente, como o Huffington Post, por exemplo, tem muito mais audiência do que nós, e porque é que, de repente, nós estamos a perder a capacidade de liderar. e depois chegar a uma conclusão que é os nossos jornalistas continuam a escrever para a primeira página e os jornais online já não têm primeira página. Isso veio nos jornais portugueses, o Público trouxe essa notícia, mas é preciso ver modelos do que é, o que são os page views, o que é que, e como é que os novos grupos de mídia estão, sobretudo, a procurar rede e a procurar parcerias internacionais. Senhor Deputado, eu vou responder-lhe diretamente a uma questão com a minha própria experiência. A verdade é que, muitas vezes, por convite de instituições internacionais sul-americanas, estou-me a referir ao Brasil, estou-me a referir ao México, estou-me a referir à Colômbia, o Presidente da ERC tem sido convidado para participar em conferências sobre reguladores, sobre regulação no digital e sobre o mercado ibero-americano no digital. A experiência que eu estou a colher daí, articulada com a experiência que tenho tido na Europa, nomeadamente na ERGA e na EPRA, além dos reguladores do Mediterrâneo, onde nós estamos, sobretudo com os países da Primavera Árabe e com os países da ex-Jugoslávia, devo dizer-lhes que me dá uma visão da situação do mercado português que eu acho que seria, da minha parte, um crime de lesa pátria não partilhar, quer com quem tem que produzir legislação, quer com quem tem que estar atento ao mercado global onde temos que nos situar. Só para lhe dar um outro exemplo, ainda recentemente o ministro brasileiro da Comunicação disse que gostaria de criar um marco regulatório, promessa da Presidente Dilma, à semelhança do regulador português. Veio nos jornais todos. Com uma diferença, não lhe chamavam ERC, chamavam-lhe ERP, pensando que era a entidade reguladora de Portugal. E quando, como sabem, mas se pesquisarem ERC ou ERP no digital, vão encontrar as declarações do ministro Ricardo Berzoini, que está particularmente atento à realidade portuguesa, e o modelo português está a ser muito observado, ou diria mesmo observado à lupa. E é isso que nós temos que fazer, por isso é que eu peço aos senhores deputados para ajudarem a ERC também nessa tarefa, porque eu acho que vale a pena. Os deputados, e já agora também, as nossas universidades podem ter neste papel, nesta matéria, um papel muito importante. Desculpe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, exatamente, era para nos despedirmos. Nós vamos continuar a nossa reunião, agradecer-lhe, enfim, penso que foi...
Só uma última mensagem, posso?
Com certeza.
Eu descobri agora o... quem esteve na conferência da ERC, eu não estou autorizado a divulgar este documento, mas quem esteve na conferência da ERC viu o Presidente Roland Berger apresentá-lo. E eu não posso dizer que estou de acordo, eu estava a responder ali também, queria responder ali ao Sr. Deputado João Ramos para lhe explicar a minha dupla condição, que é assim, eu não posso falar disto enquanto Presidente da ERC, porque enquanto Presidente da ERC eu tinha que dizer assim, atualmente a lei não permite isto, isto, isto e isto. Mas foi na conferência da ERC que o Presidente Roland Berger apresentou este documento. E este documento, que termina com, eu posso lhes dizer, mas acho que o Dr. António Bernardo estará disponível para ser ouvido, porque ele tem uma grande experiência nesta matéria mesmo a nível internacional, e ele diz, o que é que há a fazer? Grupos de média portugueses têm que ir mais além no seu sucesso, transformação, consolidação e parcerias para ganhar escala. E depois diz que é preciso fazer fusões, concentrações, apanhar rede, ganhar o mercado e, sobretudo, fazer aquilo que... é preciso que seja feito, garantindo o pluralismo e a diversidade. Este relatório foi apresentado publicamente, é relativamente reservado. Se quiserem convidar o Dr. António Bernardo para vir aqui explicá-lo, eu acho que a Comissão ganhava, porque é um excelente contributo, que aliás ele já apresentou publicamente na conferência da ERC. Peço desculpa.
Não faz mal. Muito obrigado, Sr. Presidente. Acho que foi uma conversa muito agradável. E certamente ficaríamos aqui o resto da manhã, face, enfim, às ideias que nos deu, que acho que foram
muito
sempre
obrigado.
Bastante úteis. Muito obrigado, Sr.
Presidente. Muito obrigado.
Sim, senhor, se não se importa, continue.
Claro.
Nós iremos continuar a nossa reunião, está bem? Muito obrigado, gostei imenso.
Igualmente,
muito
obrigado.
Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.